Rádio Coração, 95,7 FM. Amor, maior amor.
Nós estamos encaminhando para o final do nosso programa, que está passando tão rápido pela abordagem do tema, que é tão importante. Nós, nos chegou aqui uma pergunta interessante também pelo site, né, do o Vivaldo de Dourados, pergunta quanto à questão do tereré, né? Quem gostaria de responder? Vamos lá, Francisco, como é que fica? Você falou da questão da comida, né, que não pode passar de boca em boca, é a questão do tereré.
O tereré, você tem a sua cuia, você tem o seu puxador lá, que eu não sei como é que chama,
canudo,
a bomba, a sua, porque se você passa comida de boca em boca, você vai transmitir a bactéria. Então, são hábitos individuais e que as pessoas não deixem de tomar seu tereré, não, por favor. Mas tome o seu tereré sozinho, você. Se você tem três amigos para tomar, compre três bombas e cada um tome na sua bomba. Porque são hábitos que a gente sabe que não se deve fazer. Você passar de uma boca para outra, se a pessoa tiver problema periodontal, a bactéria vai passar para você. Se a pessoa tiver cárie na boca, vai passar para você. Se a pessoa tiver outras patologias passáveis através da saliva, vai passar para você. Então você toma cuidado, não deixe de tomar seu tereré, por favor, vá lá, compra seu mate, mas tome você sozinho. Ah, mas em casa todo mundo sempre tomou junto. Eu não estou dizendo que você deve mudar os seus hábitos. Se a gente for pegar a ciência é que diz o que eu estou falando. Não sou eu que estou dizendo isso, está escrito nos livros que não é adequado você tomar esse tipo de atitude, todo mundo tomar na mesma bomba.
Ok, vou fazer uma pergunta aberta, quem quiser pode responder, né? É um assunto que para a gente tratar de manhã, a gente nem 9 horas ainda, mas é uma pergunta importante, né? Hoje em dia, você liga a televisão, tem alguns profissionais que, sexólogo, e diz, por exemplo, fala-se da relação sexual. Aí, os vários modos, e se fala, por exemplo, da questão do sexo oral. Como é que fica essa questão em relação à saúde bucal? Francisco, vamos lá, Francisco.
A população tem que entender que nós não estamos fazendo aqui apologia ao bom comportamento, nada disso. Nós estamos falando o que a ciência diz. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são passadas pelo ato que o padre acaba de dizer. Se uma pessoa tiver sífilis, por exemplo, você vai fazer sexo oral, você vai pegar. Com certeza. Por quê? Porque são as mucosas e os mucos que existem na cavidade oral que vão fazer isso. Se você tiver, por exemplo, o HPV, as pessoas... Ah, mas HPV é uma doença da mulher. É uma doença da mulher, mas se o homem fizer o sexo oral, com certeza ele vai se contaminar, porque é um vírus. Ah, mas isso é conversa. Não, gente. Hoje, se você tiver dúvida, entre aí no Google, né, o doutor Google, que você vai ver o que nós estamos falando não é mentira. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, padre, muito, muito oportuna a vossa pergunta, porque as pessoas acham que não tem problema, que só acontece com o vizinho. Gente, não acontece só com o vizinho. Acontece com a gente dentro de casa. A gente, às vezes, fica preocupado com o vizinho e deixa de cuidar da nossa vida. Então, você tome cuidado, porque realmente ocorre a transmissão de várias doenças por esse ato que o padre acaba de relatar aqui para nós.
Agora vamos falar da questão da... Vamos lá falar com o Luiz Alberto, que chegou também uma pergunta aqui de Angélica. A Jaque de Angélica disse que há 33 anos usa prótese. É possível fazer um implante?
Possível, sim. Tem que analisar a estrutura óssea que sobrou. Às vezes não existe osso suficiente para fazer um implante, mas nada que não possa ser resolvido. Existe hoje, e é muito efetivo, o enxerto ósseo, onde se produz osso novamente, aonde esse implante possa ser feito. Tem que ser avaliado por um profissional, ver a estrutura que tem e a necessidade ou não de enxerto. Mas é possível fazer.
Só gostaria de consertar, na realidade não é a Jaque, é a Leda. A Leda de Angélica que fez a pergunta. Ok. Em relação à questão do creme dental, Vamos. Existem cremes e cremes, ou os cremes que estão no mercado, que a gente encontra em supermercados, em farmácias, eles são todos qualificados para a função que se propõe?
É, a maioria deles sim, né? Porque existe a Agência Nacional, a Anvisa, né? Que sempre está fiscalizando os produtos que o consumidor usa. E hoje em dia, os cremes dentais, hoje, comprovadamente, possuem a quantidade de flúor que eles colocam. Tá? O que a gente, assim, fica meio em dúvida é em relação uns cremes dentais que tem 12 funções, por exemplo, sabe? 10 funções, realmente, assim...
Que passa sobretudo nas propagandas de televisão.
Exatamente, cientificamente, não existe nada que comprove que ele seja 10 vezes eficaz em tudo. Mas o principal que nós achamos é o conteúdo de flúor nos cremes dentais, que fortalece, como todo mundo sabe, fortalece o esmalte do dente. Então, quanto a isso, sim, todos os cremes dentais são eficazes.
E falando em flúor, a questão da água, né? E sobretudo aqui na nossa região, que tem bastante poços. Como é que fica?
Bom, existe o que a gente chama de dosador de flúor nas águas, né? Nos poços, né? Nós sabemos que aquele ali do Rio Dourado, aquele que vem do Rio Dourado ali existe um dosador enorme ali, é bem controladinho. Agora, como, por exemplo, acho que o terceiro plano tem um poço, o parque Dourado ali, né? Dourado lá na saída para Carapó também é outro poço. Então, em relação a isso, porque em cada poço tem que medir a quantidade de flúor natural que tem da água, para depois então fazer a complementação, ou às vezes nem há necessidade de colocar flúor, dependendo do teor de flúor natural da água, sabe? Então, esse controle que é feito pela Sanesul. Então, nós da associação, na época da associação, nós comprovamos a eficácia daquele principal, né, que vem lá do Rio Dourado. Agora, outros poços, ainda não tinha sido instalado esses naquela época, né, esses dosadores de flúor, mas provavelmente hoje já deva ter, está tudo funcionando direitinho.
Eu falei ainda há pouco com o Luiz a partir da pergunta da Alice, de Angélica, e gostaria de perguntar agora ao Reinaldo sobre a questão do implante, né? Hoje em dia, você que trabalha na universidade, né? Essa é uma tecnologia bastante avançada, né? Quando é que isto é aconselhado ao cliente?
O tratamento de implante, o implante, ele evoluiu muito desde o surgimento dele, tá? O implante é indicado na maior parte dos casos onde há perda de dentes. É lógico, ele é limitado ao quê? Aos fatores locais, como o Dr. Roberto falou. A pessoa tem que observar se ela tem quantidade de osso suficiente, se ela vai ser necessário procedimentos como enxertos ósseos. Mas, de maneira geral, toda aquela pessoa que perdeu dentes, por qualquer que seja o motivo, ele pode sim estar sendo reabilitado por um implante. Uma questão que a gente comentou agora há pouco também sobre o clareamento, é importante a gente frisar que o clareamento, ele não depende só do profissional. O clareamento, ele vai remover o quê? Aqueles pigmentos que foram depositados durante anos sobre a superfície do dente. Isso foi depositado por quê? Porque a gente se alimenta à base de corante, diariamente. Então não adianta a pessoa fazer o clareamento, sair dali e tomar café o dia inteiro, que vai escurecer de novo. Ele é um tratamento que ele tem que ser feito, tem uma manutenção, tem que ser feito constante. E que depende principalmente da pessoa que está fazendo.
Ok, a Sueli de Dourados pergunta sobre a questão do beijo da boca, nós acabamos falando, né? Você quer explicar mais, Francisco? O pessoal não vai querer mais nem beijar na boca agora. Meu Deus, nem no casamento, como é que você pode beijar? Como é que vai ser?
Sueli, você pode beijar na boca. Beija bastante, principalmente se você amar o homem que você está beijando. O que não é adequado é você sair de casa e beijar um monte de rapaz que você nunca viu.
Ah, então ficar está comprometido agora.
O ficar, que hoje ficou muito em moda, é um ato, além de te agredir como ser humano, ele fisicamente, à luz da ciência, eu não estou falando à luz do coração, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É inadequado.
Aí depois vai parar no hospital, né?
Vou parar no hospital, exatamente. Então a gente não estou dizendo que você não deve beijar na boca, não é isso. O que nós estamos falando aqui, nós estamos alertando a prevenção. Se você namora um rapaz e o rapaz tem um monte de cárie na boca, provavelmente as bactérias da cárie dele vai passar para você. Ah, mas quer dizer então que para me namorar agora eu tenho que olhar a boca? Não só a boca. Você tem que olhar o conteúdo todo, que a boca é só um detalhe.
Tá bom, muito bom. Olha, eu vou convidar você para trabalhar comigo lá na minha igreja, viu? Eu gostaria agora, nós estamos faltando alguns minutos para concluir o nosso programa. Talvez algum assunto que eu não tratei aqui, né, porque não sou conhecedor tanto da área, que vocês gostariam de abordar para a gente ir finalizando. Começando por você, Francisco, que aí depois passamos, né, sequencialmente por todos.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e eu queria dizer aos nossos ouvintes, tudo que nós fazemos é com um único objetivo, que as pessoas tenham uma saúde de integralidade física perfeita. Mas a gente sabe que saúde não é só integralidade física, é o convívio social, é a moradia, é o trabalho. Agora, para você ter trabalho, moradia, essas coisas, é importante que você também tenha um bom sorriso, uma saúde bucal boa, porque para você arranjar um emprego, você precisa de um bom sorriso, seja educada. E vou dar uma sugestão para vocês que estão nos ouvindo. Para você sorrir, você gasta 2 músculos. Para você ficar séria, você gasta 23. Então, sorria mais, que a vida vai ser muito melhor para você e muito mais doce.
Obrigado, Francisco. Agora, também o Reinaldo, com sua mensagem final.
Eu gostaria também de agradecer o convite por estar aqui, a oportunidade. O Dr. Francisco já fez um excelente comentário final. O que a gente podia complementar é dizer que, como a gente já frisou e é importante sempre falar, a saúde começa pela boca. E todos nós, profissionais da odontologia, independente do local onde estejamos atuando, nós estamos sempre à disposição para contribuir para a saúde. Nós somos profissionais de saúde e é dessa forma que a gente sempre vai trabalhar.
Obrigado, Reinaldo. Carlos, gostaríamos de ouvi-lo também.
Agradecer a participação no programa e, para finalizar, nos colocarmos à disposição a todos, né? A nossa delegacia, ela está localizada no edifício das Araras, né? Edifício Adelina Rigotti, sala 91, nono andar. Sempre estaremos à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. E Luiz Alberto, que é de Itaporã, lá onde fica a nossa rádio, né? A sede da nossa rádio.
Eu gostaria de aproveitar, antes de encerrar, tocar no assunto do flúor ainda. Que
isso.
Eu acho que às vezes fica uma questãozinha aberta, porque as crianças pequenas, a gente pede para as mães fazer a higienização, mas nós temos que ter o cuidado. Por exemplo, em Dourados a água é fluoretada, a nossa em Itaporã não é. Então a mãe vai escovar o dente com uma pasta com flúor, ela pode correr o risco dessa criança deglutir o flúor e desenvolver uma alteração no dente que chama fluorose, que mancha o dente com manchas brancas até um amarelo bem escuro. Então, enquanto a criança não tiver o controle de não deglutir a pasta, tem que ter um pouco de cuidado. De repente, ou usar uma pasta sem flúor, ou então escovar só com a escova. Porque, de repente, a mãe vai fazer o cuidado que nós orientamos aqui e ela vai acabar causando um problema. Então, são esses detalhes que, às vezes, escapam da gente e que a gente precisa orientar. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar. Às vezes a gente se omite de passar informações que podem ajudar em muito a população e que não custa muito. Parabenizar esse programa por abordar esse assunto.
Ok, nós agradecemos a vocês que participaram conosco aqui no nosso estúdio. Voltamos no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Até lá.